que é feito com essa variedade peverela, que é uma coisa frutada, e ele tem um docinho, assim, de como se a casca ainda não, né, o vinho foi fermentar, o sumo foi fermentar, mas a casca ficou com a doçura. E a ideia, diz assim, eles estão testando esse chá, o tempo de... quanto tempo esse chá dura no saquinho para poder lançar no mercado, que deve acontecer muito em breve. E entra numa tendência que tem aparecido, assim, a gente vê vários consumidores preferindo não beber vinho em toda a refeição. E o chá entra intercalando alguns menus como uma questão de ajudar a harmonizar pratos com comidas. A gente harmoniza pratos com chás e pratos com vinhos. Então, uhum, para o ouvinte ficar ligado aí, vinhos e no vinho, mas também no chá, e o chá feito exatamente com a uva e com a semente da uva, que dá um chá bastante agradável.
Agora, você falou que está para ser lançado.
Está para ser lançado. Na verdade, o chá está pronto, eu já provei, eu super gostei. Gostaria que fosse um pouquinho menos doce, mas é gostoso.
E é doce, então?
É um pouquinho doce, assim, não precisa pôr açúcar. Ele dá uma sensação de doçura, é um docinho leve. Só que, assim, a dificuldade deles é saber quanto tempo essa mistura, né, de casca de semente, de cardamomo e tudo mais, dura dentro do saquinho. Então, eles estão fazendo testes de validade para daqui a pouco pôr no mercado. Mas já tem embalagem, já tem tudo, e só não tem preço definido ainda.
Tá certo. Então, para o ouvinte ficar atento, o chá da vinícola Era dos Ventos está para aparecer por aí.
Exatamente.
Suzana, obrigado, Suzana. Até.
Até amanhã.
Até amanhã.
Bom, Cássia, vamos ficando por aqui. Cássia, tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa e o Sueliton Viana.
Nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 2 de julho de 2026. O governo federal vai iniciar a retirada gradual do subsídio à gasolina na próxima semana, conforme anunciou o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A medida acompanha a redução dos preços do petróleo, impulsionada por avanços nas negociações de paz no Oriente Médio. Atualmente, o subsídio federal é de 44 centavos por litro para a gasolina e de R$ 1,12 por litro para o diesel, introduzido em maio para mitigar aumentos internacionais. A Polícia Federal investiga se o líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante, utilizou a cota parlamentar para custear o aluguel de um veículo usado pela própria filha. O parlamentar foi alvo de uma nova fase da operação Rent-a-Car, que apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Além disso, a PF questiona a origem de R$ 468 mil em espécie encontrados com o parlamentar, alegadamente provenientes da venda de um imóvel. Sóstenes nega irregularidades. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais uma edição do Estúdio CBN. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Hoje, Estúdio CBN é um pouco mais curto, nós vamos até às 3h30, porque tem Copa do Mundo aqui na CBN. Boa tarde, Tatiana Vasconcelos.
Oi, Fernando. Boa tarde, Juliano. Morrendo de rir. Boa tarde para o nosso ouvinte. Vamos até às 5, vamos até às 3h30 com muita informação para você, com análise e diversão sempre que possível, falando bastante de Copa do Mundo, claro. Bom, hoje em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes vai comentar a tramitação do projeto de lei da misoginia.
Tem CBN pelo Mundo com o Marcelo Ninho, discute a falta de investigação e transparência em incidentes como o que aconteceu recentemente, uma colisão de um avião de pequeno porte contra um prédio, o prédio mais alto de Pequim.
Tem Clube do Livro hoje. José Godoy vem aí para sugerir o romance Audição, de Keiichi Kitamura, que vai estar no Brasil em julho para participar da Flip.
E tem No Fim das Contas com Natália Largue e Nayara Bertão. Hoje falam sobre educação financeira a partir de um estudo que revelou o crescimento do número de milionários em um país tão desigual como o Brasil.
E é isso, esse é o cardápio. Além da nossa reportagem, claro, sempre cheia de informação para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui na CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você quiser assistir ao Estúdio CBN, vai lá em cbn.globo.com. Logo na primeira página tem essa possibilidade. Tem o canal oficial da CBN no YouTube, youtube.com/CBN, e tem Estúdio CBN no Globoplay. globoplay.com, vai lá na busca, digita CBNSP, Fernando e eu surgiremos de preto e branco aí na sua tela para te fazer companhia hoje até às 3h30. Bora! A gente abre com informação que chega do Rio de Janeiro, quinta fase da Operação Unha e Carne, que apura esquema de lavagem de dinheiro na cúpula do Jogo do Bicho do Estado. Matheus Maciel, boa tarde.
Oi, Tatiana, boa tarde para você, Fernando, todo mundo acompanhando a gente aqui no estúdio CBN. E hoje o grande alvo nesse primeiro momento foi o pastor Márcio Pôncio. Foi preso hoje pela manhã em mais uma fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, que apura justamente lavagem de dinheiro do Jogo do Bicho junto a integrantes dos poderes executivo e legislativo aqui do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado em um hotel de luxo na Praia da Barra da Tijuca, na zona sudoeste aqui da capital, que tem diárias ali entre R$ 2.500 e até mais de R$ 8.000 reais, dependendo, claro, da acomodação. Além dele, também há mandado de prisão contra o bicheiro Adilcinho Oliveira Coutinho Filho, que é conhecido como Adilcinho, e contra o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. Ambos, no entanto, já estão presos, só estão sendo transferidos agora para ficarem sob o encarregamento ali da própria Polícia Federal. O ex-parlamentar será transferido do complexo penitenciário de Bangu, que fica em Jericinó, para um presídio federal. Por volta de 8h20 da manhã, Bacelar chegou à sede da PF, na zona portuária aqui do Rio de Janeiro, com uma Bíblia na mão, carregando uma Bíblia. Segundo a PF, as investigações começaram depois que agentes encontraram uma lista com a Adilcinho, com registros relacionados a supostas propinas, doações eleitorais e contabilidade vinculada à lavagem de dinheiro. Essas listas chamaram a atenção dos agentes porque apontavam ali possíveis repasses diretos de valores a agentes políticos do Estado do Rio. Ao menos 20 nomes são investigados por receberem mesada do bicheiro. O pastor Márcio Pôncio é figura já conhecida nas redes sociais, pai da deputada estadual Sara Pôncio, do Solidariedade, e também do cantor Saulo Pôncio. Além da atuação religiosa, ele construiu uma trajetória empresarial no ramo do tabaco, o que rendeu o apelido dele de Pastor do Cigarro. Na política, Pôncio é pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Os agentes ainda cumprem 14 mandados de busca e apreensão ao longo do dia, contra integrantes do Poder Legislativo na cidade do Rio e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Supremo Tribunal Federal determinou ainda um bloqueio de R$ 22 milhões dos investigados e um dos alvos de mandado de busca e apreensão é o filho do ex-governador Sérgio Cabral, o pré-candidato a deputado estadual Marco Antônio Cabral. Em nota, a defesa dele afirmou que o cumprimento do mandado ocorreu de uma forma tranquila, com total colaboração às autoridades. Ele negou ainda qualquer participação em organização criminosa envolvendo aí lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita. Em nota, a defesa de Adilcinho falou à CBN que negou pagamentos de vantagens indevidas a políticos ou qualquer tipo de agente público. A defesa dele disse ainda que confia no poder judiciário e no devido processo legal. Já da parte do advogado do pastor Márcio Pôncio, afirmou que até o momento não se teve acesso aos autos do processo, então não poderia se manifestar. A reportagem da CBN tentou entrar em contato também com a defesa do ex-deputado Rodrigo Bacelar e ainda aguarda um retorno. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus. Matheus Maciel. Hoje a Miriam Leitão, nossa comentarista, comentarista da Globo News também, começou o comentário dela na TV dizendo que é o puro suco do Rio de Janeiro. Começa por um pastor que vende cigarro, não é mesmo? Vamos em frente.
Em Brasília agora, mais um capítulo da história da crise entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Rani Veloso, em Brasília, com mais informações. Rani, boa tarde.
Boa tarde, Fernando, Tati, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Michele Bolsonaro tem até o dia 25 deste mês para decidir se será ou não candidata ao Senado. Essa será a data da convenção do PL, quando os candidatos são lançados oficialmente. De acordo com aliados de Michele, o futuro político dela está nas mãos de Deus. E na hora certa vai decidir se vai ou não ser candidata. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que o senador Isaci Lucas é a alternativa do partido para disputar o Senado Federal pelo Distrito Federal, caso a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro decida não concorrer nas eleições deste ano, após o atrito com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Segundo Valdemar, Michele Bolsonaro não deu prazo para responder se vai ou não ser candidata, mas garantiu que a prioridade é dela. Valdemar também afirmou à CBN que Michele deixou a presidência do PL Mulher por causa do problema com Flávio. Segundo ele, Michele é insubstituível e que, por isso, não vai ter mais comando nacional na ala do partido voltado às mulheres. Interlocutores de Michele dizem que ela não vai participar de eventos com Flávio e nem fazer campanha para ele. O atrito veio a público após Michele expor ataques coordenados que vem sofrendo dos anteados nas redes sociais. Tudo começou com a discordância sobre o palanque no Ceará. Já aqui no palanque do DF, o PL prevê o lançamento de duas candidaturas para as vagas ao Senado, a de Michele Bolsonaro e a da deputada federal Bia Kicis. Michele deixou a presidência do PL Mulher nesta terça e, se a desistência ao Senado for confirmada, Isaci Lucas, que já ocupa uma cadeira na casa, tentará a reeleição. Nesse cenário, ele integraria a chapa majoritária que deve ser encabeçada pela atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, a quem Isaci tem feito duras críticas nos últimos meses numa tentativa inicial de concorrer ao governo. Fernando?
Obrigado, Rani Veloso, com informações em Brasília.
Vamos atualizar agora o panorama na Venezuela, depois dos terremotos que atingiram boa parte do país, com a Ana Luísa Bessa. Ana, boa tarde.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você, ao Fernando e aos nossos ouvintes. Uma atualização positiva, Tati, em meio a tantas tristezas que a Venezuela vive. Socorristas conseguiram resgatar, nesta quinta-feira, um venezuelano preso havia 8 dias sob escombros de um shopping em La Guaira, na Venezuela. Diante das dificuldades para chegar até onde ele estava preso, Tati, 100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvá-lo. O homem foi retirado em uma maca e levado a uma ambulância com destino a Caracas, que fica a cerca de 40 quilômetros de distância. Hernan Gil, um vigilante de 43 anos, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio onde trabalhava em La Guaira. Cidade que a gente lembra foi devastada no dia 24 de junho pelos terremotos que atingiram o país. Os esforços se tornaram uma corrida contra o tempo, Tati. Um bombeiro chileno chamado Felipe contou à Globo News que câmeras ajudaram na estrutura de salvamento do homem. Vamos ouvir.
Primeiro foram as equipes, acho que da Costa Rica e Portugal, que o contataram através do radar, por onde se detecta que há vida. E depois disso, através da voz, e finalmente mantínhamos contato através de uma câmera com microfone. Era mais fácil poder se comunicar, monitorá-lo constantemente, de quando ele sentia sede, podia se hidratar. Se colocava a câmera, e aí podia ir monitorando o estado, contando para ele um pouco do que estava acontecendo do lado de fora também. Ele contava que tinha o seu filho, que tinha sua esposa lá fora, e que obviamente queria sair para poder vê-los.
O Corpo de Bombeiros do Chile, inclusive, publicou um vídeo no Instagram antes do resgate em que mostra Gil dentro de sua cabine, enquanto movimenta a cabeça para olhar para a câmera, usando uma máscara e com o olho direito avermelhado, parecia estar machucado. Quem nos acompanha pela Globoplay ou pelo YouTube consegue ver essas imagens. Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por duas rotas simultâneas até chegar a Gil. Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e um tubo foi instalado para fornecer ar, enquanto os resgatistas tentavam ali chegar até ele. Além disso, Tati, você ouvinte, segundo o balanço oficial mais recente, o desabamento de centenas de edificações deixou ao menos 2.295 mortos, enquanto a ONU estima que a tragédia deixou quase 50 mil desaparecidos. O governo local também revelou que mais de 11 mil pessoas foram contabilizadas como feridas e a situação segue dramática no país, com hospitais colapsados e falta de serviços básicos nas regiões mais afetadas. Tati, a gente segue acompanhando a situação na Venezuela e voltamos se houver alguma atualização.
Combinado, Ana. Obrigada. Ana Luísa Bessa. 3 minutos de informação na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Olá. No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no regalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2:18. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a namorada de Pedro Turra e a mãe dele pelo crime de coação no curso do processo contra uma adolescente que denunciou o ex-piloto que é réu pela morte de Rodrigo Castanheira. Lawane Faria Breyer Borges e a mãe, Moara Guimarães Mota, são acusadas de ameaçar a jovem que registrou a ocorrência contra Turra, afirmando que ele a obrigou a ingerir bebida alcoólica e a agrediu com uma taser. Em um outro episódio, ela afirmou que foi empurrada de uma lancha no Lago Paranoá pelo ex-piloto. Segundo a denúncia, Lawane ameaçou divulgar vídeos da vítima caso ela não desistisse da acusação e também enviou mensagens à mãe da adolescente dizendo que a filha teria prestado falso testemunho e sugerindo que os pais revissem quem é a filha. A acusação afirma ainda que após o envio das mensagens, elas utilizaram a função apagar para todos do WhatsApp na tentativa de eliminar as provas.
Estúdio CBN.
Duas horas e 19 minutos. Informação importante, ó. Presta atenção se você fez tudo direitinho para receber a sua bufunfa. Felipe Igreja, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Cerca de 500 mil contribuintes aptos a receber a restituição automática do imposto de renda vão ficar de fora do lote especial neste mês porque não possuem chave Pix cadastrada no CPF. Os números foram divulgados hoje pela manhã em uma coletiva feita pela Receita Federal aqui em Brasília. O fisco abre no dia 8 de julho a consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda. Os valores serão depositados nas contas dos contribuintes que têm direito ao chamado cashback no dia 15 de julho. Segundo a Receita, são cerca de 4 milhões de contribuintes que têm direito a essa devolução, mas 13% deles não vão receber de imediato porque não tem chave Pix cadastrada em seu CPF. O valor da devolução é limitado a R$ 1.000 por contribuinte. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, explicou que quem ficar de fora do cashback automático pode acessar o site da Receita e fazer as declarações anteriores para receber os valores a restituir.
Como é um piloto, a gente está gerando essas declarações e quem não tem a chave Pix cadastrada, a gente nem gera a declaração. A gente chegou até a pensar, vamos lançar uma campanha, né? Para todo mundo, gente, cadastrem a sua chave Pix CPF. Na análise, não foi muito bom, né? Fica aparecendo a Receita, tá querendo que o cara tenha a chave Pix, estimulando. Não, se a pessoa tem a chave Pix CPF, eu tenho como acreditar com segurança na conta dela. Se ele não tem, ele pode fazer a declaração e regularizar.
A restituição automática é um projeto piloto criado pela Receita para facilitar a devolução de valores a contribuintes que não precisavam apresentar a declaração do imposto de renda. Esse lote é destinado a pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda do ano passado, 2025, e por isso não declararam, mas elas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e, portanto, têm esse direito, possuem valores a restituir. A Receita ressalta que esse lote especial não faz parte do calendário regular de restituições do imposto de renda de 2026. O próximo lote de restituições regulares está previsto, inclusive, para o dia 31 de julho. O órgão informou ainda que avalia repetir essa devolução automática para o imposto de renda de 2026 com declarações referentes a 2025. A ideia é aproveitar esse projeto piloto para desenvolver a declaração automática para todos os contribuintes, mas isso é só lá no futuro, Tatiana.
Obrigada, Felipe. Felipe Igreja, em Brasília.
Ainda em Brasília, Rani Veloso de volta com mais informações e manifestações do presidente Lula com relação a restrições impostas pela legislação eleitoral. Rani.
É isso mesmo, viu, Fernando? O presidente Lula fez críticas agora há pouco em um evento no Rio Grande do Norte em relação a essas restrições impostas pelo calendário eleitoral. Ele disse que só pode entregar obras até amanhã por causa das eleições e classificou essas restrições de papagaiada. O chefe do Executivo, que é candidato à reeleição, corre contra o tempo para fazer essas entregas pelo Brasil. Só hoje, na agenda, duas obras no Nordeste. A fala ocorreu durante a inauguração do túnel Major Salles, que vai levar água do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte.
A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, sabe? A faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada.
O público ainda fez coro chamando por Cadu, que é o candidato, pré-candidato nesse momento, do PT ao governo no estado. Mas Lula, atento às proibições do calendário eleitoral, impedido de pedir voto antes da campanha oficial, respondeu que não sabia quem era Cadu.
Não conheço Cadu. Não conheço essa pessoa que vocês estão gritando o nome. Não sei se é daqui. Mas já que vocês querem gritar, gritem.
O presidente ainda fez um alerta à população ao comparar as entregas na área da educação que já fez para o Rio Grande do Norte em relação ao que ele chamou de membros da elite do estado, que de acordo com ele são doutores e falam manso, mas tratam os pobres como invisíveis e só se dirigem a eles nas eleições, quando, nas palavras do presidente, o pobre tem um valor desgraçado. Lula ainda tirou o chapéu e mostrou o curativo na cabeça após o câncer de pele ter feito sessões de radioterapia. O presidente ressaltou que agora todo pobre que tiver câncer e precisar de radioterapia vai fazer numa máquina melhor do que a que ele fez. Apesar da ida para acompanhar a chegada da água no canal de transposição do Rio São Francisco, Lula não conseguiu fazer isso. Segundo ele, houve um erro de cálculo e a água só chegará à meia-noite, no horário em que ele pediu que todos os prefeitos da região que estejam na frente ao túnel, estejam à frente do túnel, né, nesse horário, para gravarem o momento, pois a água será bênção para a região do Nordeste, também nas palavras dele. Lula partiu na tarde desta quinta de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para Quixeramobim, no Ceará, onde participa da cerimônia de entrega dos lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina, unidades móveis de saúde e ônibus escolares. Fernando.
Obrigado, essa Rani Veloso com informações em Brasília.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Estúdio CBN.
Cerca de 500 mil contribuintes aptos a receber a restituição automática do imposto de renda vão ficar de fora do lote especial neste mês porque não possuem chave Pix cadastrada no CPF. Os números foram divulgados em coletiva pela Receita nesta quinta-feira. O Fisco abre no dia 8 de julho a consulta ao lote especial de restituição automática do imposto de renda. Os valores serão depositados nas contas dos contribuintes que têm direito ao chamado cashback no dia 15 de julho. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de contribuintes tem direito à devolução, mas 13% deles não vão receber de imediato porque não tem chave Pix cadastrada em seu CPF. O valor da devolução é limitado a R$ 1.000 por contribuinte. O supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, explicou que quem ficar de fora do cashback automático pode acessar o site da Receita e fazer as declarações anteriores para receber os valores a restituir.
Como é um piloto, a gente está gerando essas declarações e quem não tem a chave Pix cadastrada, a gente nem gera a declaração. A gente chegou até a pensar, vamos lançar uma campanha, né, para todo mundo. Gente, cadastrem a sua chave Pix CPF. Na análise não foi muito bom, né? Fica aparecendo a Receita querendo que o cara tenha a chave Pix, estimulando. Não, se a pessoa tem a chave Pix CPF, eu tenho como acreditar com segurança na conta dela. Se ele não tem, ele pode fazer a declaração e regularizar.
A restituição automática é um projeto piloto criado pela Receita para facilitar a devolução de valores a contribuintes que não precisavam apresentar a declaração do imposto de renda. O lote é destinado a pessoas que não estavam obrigadas a entregar a declaração do imposto de renda em 2025. por isso não declararam, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a restituir. A Receita ressalta que esse lote especial não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda de 2026. O próximo lote de restituições regulares está previsto para o dia 31 de julho. O órgão informou ainda que avalia repetir essa devolução automática para o Imposto de Renda de 2026 com declarações referentes a 2025. A ideia é aproveitar esse projeto piloto para desenvolver a declaração automática para todos os contribuintes no futuro. Reportagem Felipe Igreja.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 2 de julho de 2026. O Brasil e os Estados Unidos realizaram a quarta reunião sobre relações econômicas sem chegar a um acordo e agendar um novo encontro antes do dia 15. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa, e o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, discutiram temas como comércio digital e desmatamento legal. Equipes técnicas se reunirão na próxima semana para prepararem um novo debate. Michele Bolsonaro tem até o dia 25 para decidir se será ou não candidato ao Senado. Essa será a data da convenção do PL, quando os candidatos são lançados. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que o senador Isalci Lucas é a alternativa da sigla para a disputa no Senado pelo Distrito Federal, caso a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, decida não concorrer nas eleições deste ano, após o atrito com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A seleção brasileira deve ter o atacante Rafinha apenas em uma eventual semifinal da Copa do Mundo. A informação é do jornal espanhol AS. Rafinha sentiu uma lesão muscular na perna direita no jogo contra o Haiti. O atleta poderia ter sido cortado. A comissão técnica, no entanto, preferiu manter o jogador como possível opção caso o Brasil avance. Segundo a publicação espanhola, a equipe do brasileiro, o Barcelona, não quer que Rafinha jogue mais na Copa. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim do surto de hantavírus no cruzeiro MV Ondios, que partiu da Argentina após a última pessoa completar a quarentena. O surto, que causou 3 infecções e 3 mortes, gerou preocupação devido à transmissão pessoa a pessoa da cepa Andes. Mais de 650 contatos foram monitorados em 33 países. A Argentina identificou uma nova variante, mas sem relação com o surto do cruzeiro. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Daqui a pouquinho tem Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes. Antes, tem informação chegando de Belo Horizonte. Bruna Bentes, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Após a prisão da diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, identificada como autora do duplo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos em Belo Horizonte, a polícia investiga se o crime foi premeditado e se teve a participação de outras pessoas. A mulher será encaminhada para um presídio em Minas Gerais e passará por audiência de custódia até amanhã. Ela vai responder por 2 crimes de latrocínio e as penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. Mulher moradora da região metropolitana da capital foi presa em um hotel em Itabeira, na região central do estado. Ela estava com um filho de 6 anos de idade que foi entregue a familiares. A polícia, Paola, confirmou ser a autora do crime. Ao delegado Gustavo Barleta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio, A investigada disse que o crime não foi premeditado.
As alegações da investigada é de que ela foi ao local sem a intenção de praticar crime, mas que em determinado momento, mais especificamente quando ela estava fazendo a limpeza, eu estava no quarto e eu verifiquei vários objetos de valor, cresci o olho, sou gananciosa e aí resolvi praticar o fato. E ela fala que isso aí não tem explicação, que seria um surto psicótico e que as vozes determinavam que ela deveria matar ambos para além de subtrair os seus objetos.
Ainda a polícia, ela informou que dopou o casal com remédios para dormir antes de cometer o crime, que usou uma faca da residência que foi deixada no imóvel. Depois de sair da casa das vítimas, ela foi de carro até a região central de BH, onde vendeu parte dos objetos roubados. O delegado, Gustavo Barleta, afirmou que tudo indica que o motorista do carro não teve participação no crime.
Ela trouxe algumas alegações que condizem com o contexto do local, que seria uma rua utilizada por alguns aplicativos, né, serviços de aplicativo. Eles ficariam aguardando chamados para não ficar rodando à toa. Então, ela alegou isso, que na verdade essa pessoa não tem nada a ver com o delito, mas a gente agora pretende identificá-lo corretamente, trazê-lo à nossa unidade policial para ser ouvido, para saber se ele tem envolvimento ou pelo menos conhecimento desse ato aí tão cruel.
Depois de deixar o prédio das vítimas, a mulher foi até o centro da cidade, onde vendeu parte desses objetos roubados. E a polícia contabiliza até o momento o furto de celulares, 5 relógios, joias, cerca de R$18 mil em espécie, roupas e cartões de crédito. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa, a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos na segunda-feira com mais de 50 facadas no apartamento deles, no bairro São Pedro, região centro-sul de BH. As vítimas foram enterradas nesta quarta-feira em Belo Horizonte. A defesa de Paola informou que vai atuar com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Tatiana.
Obrigada, Bruna. Bruna Bentz, em Belo Horizonte.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Fernando, boa tarde, ouvintes.
Bom, depois de ter sido aprovado por unanimidade no plenário do Senado, o projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo foi enviado para a Câmara. Formou-se um grupo de trabalho para que se fizesse, olhasse, examinasse, mudasse eventualmente o texto. E ontem, por 293 votos a 158, foi aprovada a tramitação de urgência do projeto de lei na Câmara. O que é que isso significa, Maria Cristina?
Bem, Tati, a tramitação de urgência, juntamente com o compromisso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, vai levar a que o projeto seja votado, colocado em votação no dia 7 de julho, na próxima semana. Portanto, antes do recesso, foi esse o compromisso do Hugo Mota. Isso significa no preto e branco. Agora, tem um significado aí político e conjuntural para a gente entender aí, principalmente quando a gente abre nome por nome, partido por partido, desses 158 votos que contra a urgência. Mais da metade desses 158 vieram do PL, mais exatamente 83. Desses 83 que votaram contra a urgência do projeto, que é este dispositivo que acelera a votação do projeto, 10 são mulheres. Apenas 2 do PL votaram a favor, um dos parlamentares é a mulher, a delegada Ione. 3 partidos tiveram uma orientação de liderança contra a urgência, ou seja, não querem votar logo esse projeto. O PL, o Novo e o Missão, que tem um único deputado, que é o Kim Kataguiri, aqui de São Paulo. O que que aconteceu nesse projeto? Eu queria comparar esse projeto com o ECA Digital, que também foi um projeto que, a despeito de dividir o PL, provocar muita divergência no PL, o partido acabou votando a favor, ainda que agora esteja querendo reverter aquele projeto. A gente falou disso aqui essa semana. Uhum. Como você disse, esse PL da misoginia, que foi apresentado, a autoria de uma senadora do PSB do Senado, a relatoria na Câmara é da deputada Tabata Amaral, ambas do PSB, em função de um aumento importante no feminicídio, 4,7% no ano passado, atingiu o recorde histórico de 1.568 mulheres assassinadas no ano de 2025. E com um perfil doméstico muito acentuado, 80% dos casos, o autor do feminicídio é seja o companheiro, seja o ex-companheiro. E mais da metade da vítima é de mulheres negras. Este projeto equipara a misoginia aos crimes de preconceito e discriminação, ao racismo e à homofobia. Aí prevê 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. E também amplia punições para os casos que são praticados na internet, com um objetivo de lucro, audiência ou engajamento. Ou seja, ele se volta contra essas comunidades que o jargão aí das redes sociais chama essas comunidades Red Pill, né, que impulsionam conteúdos misóginos, dessa masculinidade tóxica, com o objetivo de atrair audiência. Em função de tudo isso, esse projeto foi apresentado. E ainda não se dá para falar que ele não terá o mesmo destino do ECA Digital, né, que acabou sendo aprovado. Mas a votação de ontem foi importante, porque o que aconteceu no ECA Digital? Os pastores, a chamada bancada da bala, e essa bancada mais sensível a esse argumento aí da masculinidade tóxica, não queria votar o ECA Digital, porque achava que restringia a liberdade de atuação nas redes e tudo mais. Os pastores queriam também votar junto com a bancada da bala, mas aí, nas suas bases, escolheram, entre as suas fiéis, pressão, porque as suas crianças estavam expostas, certo? Desta vez, os pastores estão no argumento, e eu não consegui assistir toda a sessão ontem, mas eu li hoje as notas taquigráficas. E o que é que a gente vê nos argumentos dos parlamentares que representam os pastores? Que eles não têm garantia suficiente de que as leituras bíblicas que tem a linguagem bíblica, muitas vezes é uma linguagem muito ultrapassada, né, pela civilização, e que eles não querem que os pastores sejam criminalizados. A deputada Tabata Amaral fez um acordo, incluiu um artigo que diz que são asseguradas as liberdades de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos e suas liturgias, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Mesmo assim, mesmo com a inclusão desse artigo, houve resistência importante dos pastores e que se uniram à bancada da bala e se uniram, como eu já mostrei aqui, a pelo menos a 10 mulheres só do PL e outras tantas de outros partidos, para barrar a urgência desse projeto. Então, no Senado, a líder, esse projeto foi aprovado com unanimidade, com o voto, inclusive, da senadora Damaris Alves, que é a principal aliada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Congresso Nacional. Ontem votaram contra a urgência algumas aliadas da Michelle na Câmara. Votaram contra a urgência Carolina de Toni, que é a deputada que a Michelle está apoiando para o Senado em Santa Catarina, comprou briga por ela. É, votou contra a urgência a Rosângela Moro, também do PL. Votou contra a urgência a Bia Kicis, no Distrito Federal. E votou contra a urgência o Nicolas Ferreira, que é um grande aliado da Michelle Bolsonaro. Então, a votação desse projeto vai colocar a ex-primeira-dama numa encruzilhada. Uhum. Afinal de contas, ela está reivindicando seu espaço na política. Essa bancada que ela quer fazer...
Contando com o apoio das mulheres, né?
Contando com o apoio das mulheres, se colocando aí que ela fundou 27 diretórios estaduais do PL Mulher e no país para defesa das mulheres, defesa de suas famílias, e tem aí um grande número de apoiadoras na Câmara dos Deputados que está resistindo a votar a urgência, seja por conta deste argumento de que a liberdade religiosa está sendo afrontada, seja porque algumas manifestaram aí a liberdade de expressão na internet, que pode ser coibida, e algumas que o bloco que está apresentando essa proposta votou contra o aumento de penas para estupradores e feminicidas. Em votação recente, que colocou o endurecimento penal de alguns crimes em pauta. Então, juntando esses três argumentos, há essa resistência. Agora, não há dúvida, Tati, Fernando, de que os argumentos favoráveis a uma criminalização do feminicídio que equipare, né, a misoginia, que equipare, porque a misoginia, o discurso da misoginia, onde quer que ele esteja, seja ele no púlpito, seja ele no qualquer esfera pública, é um discurso que acaba incitando a violência.
Sim,
né?
Sim.
Então, esse discurso misógino, a equiparação dele com o discurso racista, parece... homofóbico, né, que já foram plenamente aceitos pela sociedade, plenamente aceitos pelo Congresso Nacional, pelo menos majoritariamente, né, aceitos pelo Congresso Nacional, senão eles não estariam aí criminalizados, é algo que tem uma correspondência na realidade, né, é uma criminalização que encontra respaldo numa realidade que é de uma violência crescente contra a mulher.
Perfeito, perfeito. Quero ver como é que vão sair dessa agora, né? Grupo político rachado em busca de votos femininos e votando maciçamente no Congresso contra a tramitação em regime de urgência desse projeto de lei que criminaliza discursos misóginos. Liberdade religiosa não devia dar o direito de discriminar mulheres por serem mulheres, né, Maria Cristina?
Com certeza não, né? Os pastores podem fazer suas leituras bíblicas e contextualizá-las para os dias de hoje, né? Todos os textos históricos, e a Bíblia é um texto histórico, eles são contextualizados, né? Seja na leitura política, na leitura dos parlamentares, seja na leitura dos tribunais mundo afora. Tem muitas constituições, como a Constituição dos Estados Unidos, são constituições centenárias, e na interpretação dos textos há uma contextualização com a contemporaneidade, e a contemporaneidade não admite a violência contra a mulher, contra o homem, contra quem quer que seja.
Perfeito. Maria Cristina Fernandes conosco diariamente em Tudo é Política. Um beijo, Maria Cristina, até segunda-feira, amanhã estamos de folga. Viva a Copa do Mundo.
Uba.
Beijo.
Viva, viva. Um beijo. Boa tarde.
Estúdio CBN.
A inteligência artificial está transformando a infraestrutura dos bancos e a rotina das empresas. Neste episódio do Radar BV Alcance, entenda um pouco mais sobre o assunto e como impacta processos, dados e decisões. Confira no YouTube @BancoBV.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Noticiário do Distrito Federal. Agora a gente atualiza a situação do trânsito lá na IPTG, sentido Taguatinga. Mais cedo a gente falava ali da situação do trânsito com bastante lentidão na altura do DF Plaza, velocidade média dos veículos que não chega nem a 30 km por hora. E a gente recebeu a participação da nossa ouvinte, a Débora Paulo, que disse aqui pra gente que quando passou por lá, ali em Taguatinga, ela disse que o DR bloqueou uma faixa da entrada do túnel Ripelé e da marginal para uma manutenção. Muito obrigada pela sua participação, Débora. E a gente acompanha aqui o trânsito, de fato, é, com essa retenção ali também na Avenida Central de Taguatinga, próximo à Estação Praça do Relógio. Na Elmo Cerejo, no entanto, sentido PSUL, trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Os nossos ouvintes podem participar, o WhatsApp da CBN é o 619-9666-9673. Bom, a gente atualiza também a situação do trânsito aqui no centro de Brasília. Teve um acidente no buraco do Tatu, sentido Asa Sul, entre um carro e uma moto. Esse acidente aconteceu por volta de 2 da tarde de hoje, apenas danos materiais, sem necessidade de transporte à unidade hospitalar e o trânsito fluindo normalmente no local.
CBN pelo Mundo, com Marcelo Minho.
Com a gente, diretamente de Pequim, na China, Marcelo Nínio. Oi, Nínio, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
Oi, Fernando, tudo ótimo. Saudações de Pequim para você, para os ouvintes. Pequim com um verão tímido, por enquanto.
Ah, muito bem. Agora, ô Marcelo, nós tivemos um fato na semana passada, foi um avião de pequeno porte. Ele se chocou contra um prédio importante, o prédio mais alto de Pequim. E aí, esse episódio poderia ser algo assim, sabe, bom, vamos lá, a imprensa vai cobrir, sabe o que aconteceu, tal, feridos, mortos. Mas esse episódio deixou bem claro a falta de transparência nas coisas que acontecem na China. Por quê?
Exatamente, Fernando. É um prédio mais alto da China e esse episódio foi cercado de nuvens, né, para usar uma metáfora apropriada ao caso. Bom, para começar, é preciso dizer que a falta de transparência não é algo incomum aqui na China, né?
Sim.
A mídia no país é controlada pelo Estado, a censura oficial é intensa e diga-se de passagem, muito eficiente, e não existe imprensa independente. Então, a expectativa é sempre que muito baixa de que o acesso à informação vai ser livre, principalmente em casos assim, né, como esse, como que são considerados mais sensíveis. E aí, por que é sensível? Porque, primeiro, revela uma falha grave de segurança de um episódio como esse no coração da capital chinesa, né? Mesmo que não tenha tido maiores consequências, é grave. Só para recapitular aqui, vamos lá o que aconteceu. No início da noite de sexta, começaram a circular informações entre os correspondentes estrangeiros não na imprensa oficial, de que um avião se chocou contra o CITIC Tower, que é esse prédio mais alto de Pequim. Tem 108 andares, foi inaugurado em 2018, fica no centro, no coração do distrito financeiro da cidade. Quer dizer, é um dos cartões postais da cidade. Parecia uma coisa meio inverossímil, né? Essa área tem um dos espaços aéreos mais controlados do mundo, não fica muito longe do complexo do poder, né, onde fica a liderança chinesa. Então, esse prédio é um dos símbolos de Pequim. É como se, mais ou menos, se no Rio um avião batesse no Cristo Redentor, ou, sei lá, em São Paulo, no Edifício Itália, ou no Copan. E aí a gente começa a ouvir esses rumores, começa a receber imagens assim, de destroços caindo do prédio, e aí não aparece nada na mídia oficial. Mas a notícia começa a ser noticiada graças a esses correspondentes estrangeiros que foram até o local, inclusive eu, confirmaram o acidente, a polícia cercou o prédio, né, dava para ver o buraco lá nesse prédio, e só no dia seguinte é que saiu uma nota oficial muito curta dessa autoridade distrital sobre o incidente. Disse que um avião pequeno, esportivo, de dois lugares, se chocou contra o prédio, o piloto, só tinha um ocupante, que era o piloto, morreu no acidente, ou no incidente, e 13 pessoas ficaram feridas. Nada além disso. A questão é que esse vácuo de informação, né, Fernanda, é um ambiente fértil para especulações e teorias conspiratórias. Né? Nesse caso, com comparações meio, nesse caso, estapafúrdias ou não, com um choque famoso de aviões que a gente conhece, né, contra prédios altos. Né? Claro que eu estou falando dos atentados de 2001 em Nova York. Então, é uma comparação, claro, estapafúrdia, mas seria minimizada se houvesse mais transparência sobre o que aconteceu. E aí vem a outra questão, que é sobre o conceito de segurança, né? Que aqui na China o governo acredita que o controle máximo de informação é a melhor forma de manter a segurança, em todos os sentidos. Estou falando, seja a segurança alimentar, segurança das fronteiras, segurança cibernética, a censura na internet, na visão do governo, detém a circulação de rumores, notícias falsas e evita uma instabilidade social, digamos. E aí eles sempre, o governo faz um contraste contra o Ocidente, né, contra o caos, e é possível admitir até que um sistema mais aberto e democrático de livre circulação de informação tem uma maior propensão à instabilidade, ao risco de abusos, né? Mas, e aí, voltando à China, por outro lado, quando existem, que não é o caso da China, mais fontes de verificação de fatos e mais recursos para cobrar as autoridades, também dá para chegar a um panorama mais próximo da realidade. Não é o que aconteceu aqui. É um debate que é necessário pelo seguinte: a China cada vez é mais apontada como modelo de desenvolvimento, com razão, né? De pujança econômica, inovação tecnológica, mas é também... preciso falar desse modelo de informação, né, da China, que mantém os cidadãos meio no escuro, né, alheios do que está acontecendo. Eu conversei com chineses naquele dia, no dia seguinte, dias depois, até agora, tem chineses que não sabem o que aconteceu. Claro, para democracias como a nossa, parece um falso dilema, né, porque segurança, transparência não deveriam ser incompatíveis. E aqui o problema é que quando a omissão de fatos contribui para a segurança geral, pelo menos no conceito do governo, mas reforça uma certa insegurança em relação à veracidade das versões que as autoridades estão relatando à população, aí cria-se uma crise de confiança. E isso acontece aqui muitas vezes. Aconteceu durante a pandemia e, nesse caso, as pessoas que estão começando a saber disso ficam se perguntando. E aí é um risco que o governo chinês corre e tem que lidar com ele, né, Fernando?
Perfeito. Agora, Lino, todo esse tempo que você está aí, só me lembra, são 8 anos em 2 etapas na China?
Exatamente, quase 8 anos e meio.
Outros episódios com as mesmas características de esconder o que acontece, que você se lembre?
Episódios menores assim são cotidianos, né, Fernando? Assim, é difícil ter acesso à informação em geral, porque tem um monopólio da informação, da imprensa estatal, e tem uma barreira assim, a acesso à informação que não é oficial. Agora, você perguntou se tem outros eventos. Claro, a resposta curta é provavelmente a gente não sabe, porque, como eu disse, existe tanto controle sobre a informação que não dá para saber. Agora, eu tenho, só um parênteses aqui, eu tenho aversão a teorias conspiratórias sem fundamento, e como todo jornalista deveria ser, né? Mas dá para concluir que a gente está muito longe de saber tudo que acontece. Agora, tem dois incidentes, respondendo a sua pergunta, que me vem à lembrança, que aconteceram enquanto eu estava aqui. Um foi em 2013, na minha primeira passagem aqui, de um carro que foi considerado, e é claro, um episódio grave, um carro que atropelou uma multidão que estava em frente à Cidade Proibida. A Cidade Proibida, uma das principais atrações turísticas de Pequim, fica no centro, no coração de Pequim, em frente à Praça Tiananmen. Então, é um dos lugares mais policiados da cidade. Deixou 5 mortos. Naquele momento, claro, todo mundo tentou saber, era muito difícil esconder, assim como esse caso do avião, muito difícil esconder. Mas naquele momento ninguém sabia se era acidente, se era atentado. Só muito depois é que as autoridades anunciaram, o governo divulgou que havia sido um ato terrorista, que os responsáveis haviam sido condenados à pena de morte. Só que era uma época de muita tensão, estava ligado ali a Xinjiang, que é a província de maioria muçulmana da China, e o governo usou o caso.